O GPS de hoje leva-nos ao encontro de Salomé Matos, com formação na área da astronomia e astrofísica, temporariamente em Portugal, regressada do seu local de trabalho no México.
Estou em Portugal, transitoriamente. Eu vim do México há alguns meses, eu vim em julho. Foi essencialmente motivado por toda esta reviravolta que o mundo está a atravessar, não é? É que as escolas lá estavam fechadas, na altura aqui estavam abertas, como nós viemos em julho, o ano letivo ia começar em setembro e, pronto, era entre uma feliz coincidência e uma boa oportunidade. Claro que, entretanto, também as próprias escolas nos trocaram estes planos.
Há um percurso aqui que começa, pelo menos passa pelo Observatório Astronómico de Lisboa, portanto há aqui uma atenção especial e uma formação na área da astronomia, da astrofísica, não é?
Eu tenho memórias de gostar das coisas, das ciências em geral, sem especificar muito a astronomia ou a astrofísica, pelo menos nessas idades mais jovens. E até depois ao longo de todo o percurso escolar, as ciências terão sido aquilo que mais me atraiu, que mais me cativou. Sem desprimor para qualquer uma das outras matérias que tive ao longo dos anos, mas estas chamaram mais a atenção, gostei mais dos desafios e também das curiosidades que despoletavam. Claro que com esta afinidade, depois na hora de escolher um percurso universitário, que se tornou muito atrativo uma carreira científica. Eu gostava da astronomia antes, gostava das ciências em geral, a astronomia fazia parte desse conjunto e naturalmente ao entrar no curso em Física na Faculdade de Ciências em Lisboa, que também eu própria me mexi e fui bater a portas, pois claro, fui
Sim,
bater a
claro.
Portas e é como em tudo, algumas encontrei fechadas, o observatório
e as portas.
A mim e a muitas outras pessoas.
E a muita gente, não é?
E eu na altura meti-me, e não me arrependo, e bem na organização, co-organização das atividades de divulgação científica do Observatório. Éramos só três na altura, eu e dois rapazes.
Sim.
Estava eu, o João Retré, que encabeçava a equipa, que ainda lá está hoje em dia.
Conheço muito bem.
Pronto, e o Hugo Messias, que na altura era estudante de doutoramento na Universidade de Lisboa. Pronto, na altura nós os três.
Claro. Tomaram conta da comunicação e da visibilidade.
Pronto.
Do Observatório do ponto de vista de comunicação com o exterior. Mas há aqui, eu estou aqui a ver nas notas da sua página, esta tem o pós-doutoramento em Astronomia e tem aqui também esta referência de investigadora não doutorada na Faculdade de Ciências. Que trabalhos é que passaram, nestes anos, que trabalhos é que fez na área? Quando fala aqui de investigadora não doutorada, investigou o quê? Para fazer uma pergunta mais direta.
Foi assim como que uma iniciação, e foi mesmo porque na altura a Fundação para a Ciência e Tecnologia abriu umas bolsas de iniciação à investigação, o Observatório aderiu a essa iniciativa e depois, como não podia deixar de ser, concorri e tive essa, e fui selecionada, não eu e mais umas poucas pessoas, estudantes da faculdade, fomos selecionados. Foi um ano, não foi um bocadinho mais do que um ano, mas um ano de bolsa. Trabalhámos em astrofísica extragaláctica. Eu recordo muito bem o projeto nessa altura. Eu tinha algumas imagens de galáxias, outra rapariga também que estava numa bolsa, nós colaborámos nesse aspecto. Eu tinha no óptico, ela tinha no infravermelho, e nós estávamos a procurar aquilo que se chama as counterparts no rádio dessas galáxias. Normalmente essas galáxias têm uma emissão no espectro, na parte do espectro do rádio, e os seus centros não são visíveis nas mesmas frequências. Então nós vamos ao infravermelho óptico a ver se encontramos a outra parte da galáxia que nós não estávamos a ver.
Que nós estávamos a ver, sim.
Exatamente.
Nesse campo que trabalhou. E abriram aqui o tempo das viagens da Salomé Matos, porque a seguir vem a pós-graduação que eu referi há pouco em Astronomia, já se dá na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, esta
Exatamente.
Saída
Essa foi
do nosso país.
Grandes. Foi uma combinação de vários fatores. Eu tinha o bichinho já de ir para fora desde muito antes, não é? E claro que se durante a licenciatura eu conseguia saídas, mas que eram sempre temporárias, eu ia e voltava, portanto coisas de mais curta duração, seja uma conferência, um acampamento de verão. Eu passei pelo European Space Camp na altura, tanto como participante como organizadora. Aliás, eu fui a primeira participante portuguesa, Eu ia e voltava. E estas experiências, claro que se vão acumulando, mas depois o bichinho também cresce, não é?
E a seguir dá o salto para o outro lado do Atlântico, então, onde esteve até há pouco tempo, não é? O Colégio Americano de Tabasco, Vila Hermosa, no México. Mas sim, aqui também já com outro campo, que é o campo da comunicação e da gestão de ciência.
Eu enverdei, nesse aspecto, pela educação. Estive a dar aulas de ciências, essencialmente ao nível do ensino secundário. Eu já tinha dado um bocadinho de aulas quando estava em Edimburgo, aos alunos normalmente de primeiros, segundos anos, das licenciaturas, e também gostei muito da experiência, claro. E como comunicador de ciência, eu tinha andado naquela parte da educação, mas que é o ramo informal da educação, não é?
Sim.
Nós vamos, estamos com eles um período de tempo curto, portanto pode ser uma manhã como uma semana, dependendo da duração da iniciativa. Pronto, e então eu aventurei-me por esta parte que era a educação formal, em que eu acompanho um grupo um ano letivo inteiro, não é? Que também, e cada aspecto da educação, tanto a parte formal como a parte informal, tem as suas vantagens e desvantagens, não é? Como comunicadora de ciência, em que eles não me conhecem, veem-me nesse dia ou por uma semana, há um fator novidade, não é? Um fator de pessoa externa, às vezes vamos às escolas também. E os professores, por exemplo, que acompanham o grupo ao longo do ano letivo não têm... Isso, a minha perspectiva é que isso acaba por ser uma vantagem, porque os alunos, como é uma fator novidade, é um desconhecido, de certa forma, eles acabam por pôr um pouco mais de atenção. Depois há a vantagem de acompanhar um ano letivo inteiro, é que há um progresso dos alunos que se acompanha, há um reconhecimento da evolução deles, e isso não existe nas atividades de consciência de curta duração.
O GPS de hoje levou-nos ao encontro de Salomé Matos, com formação na área da astrofísica, a trabalhar em gestão e comunicação de ciência.